jovens, todo mundo tá em ritmo de Copa, né?
É isso daí, né? Não tem outra coisa, não tem outro assunto, não tem nada, né?
Copa do Mundo.
Copa do Mundo acontece só de 4 em 4 anos, não tem como a gente não tá copalizado. Quem acompanhou 99 Vidas desde sempre aí, né? É mais fácil a gente ter 99 Vidas durante a Copa. A partir de 2014, aí 14, 18, 22 e agora 26. 4 ciclos de Copa do Mundo. Não falo 2010 porque não lembro se foi assunto na época da Copa, a Copa de 2010.
Como assim? Com certeza foi assunto, cara.
O assunto da Copa 2010 é que Neymar não tinha ido, pô. O Dunga não convocou Neymar.
Não, eu sei, mas a gente chegou a comentar. Deixa eu ver qual foi a época. Pô. Deixa eu ver qual foi a época aqui, ó.
Tem que ver as capas, ver os casts. A pergunta é, teve cast em junho de 2010?
É verdade, também, não, né? Teve, porque foi o hiato.
Acho que foi o hiato, mano.
Putz, grilo, ó. Ai.
Tem um buraco na história. A galera que reclama aí do 99 Vidas, que não é das antigas, não vai lembrar que tinha um buraco de quase um ano no 99 Vidas, pô.
É verdade, é porque, ó... O 6 saiu em março de 2010. O 7 saiu em agosto de 2010. E o 8 saiu em 9 de 2011. Por isso que não tem. Mas a partir do 9 de 2011, ali de setembro de 2011, não parou mais, não.
E mesmo esse que saiu em agosto, Juras, que é o 6 é o do Mega Man, não é? Ou não?
O 7 é do The Tilt.
Isso, o 7 é o The Tilt, mas e o 6?
O 6 é o Bora Jogar de 2.
É o 8, que é a volta que era do Mega Man, né? O 8
do Mega
é a
Man. Volta. Já foi em setembro.
Esse setembro do episódio do 6 pro 7, na verdade, já tinha sido gravado o 7 antes.
Isso.
Só que só lançou em agosto. Então, até por isso, verdade, nem tinha nada da Copa comentado mesmo.
É, mas a gente comentou todas as outras Copas ali, né? No histórico, assim. Sempre tem as nossas expectativas e tudo mais. A gente até já comentou aqui no 99 Vidas sobre essa Copa de 2026, mas passado alguns dias do início da Copa, os jogos, etc., como é que vocês estão? Tão copalizados? Tentando assistir todos os jogos? Eu tô vendo tudo, tá? Até os piores jogos possíveis eu tô assistindo, cara.
Tem uns jogos ruins das 11 horas aí que não tá dando, não, mano.
E aí, aqueles de 1 da manhã?
É, esses aí que acabam morrendo.
Tem uns tristes,
Áustria,
hein, mano.
Áustria e Jordânia que eu assisti.
Esse aí não deu pra ver, não, mas Suécia e Tunísia, eu assisti até o final. E valeu a pena.
Foi um bom jogo.
Inclusive, o melhor dia da Copa, acho que foi esse aí.
Não, teve um, né? Irã e Nova Zelândia esse dia aí, que porra, não dá.
Esse dia, Felipe, foi o dia da Holanda e Japão, né?
Foi o dia do Curaçao e
Alemanha.
É, foi o das 11 também, né? Suécia e Tunísia.
Costa do Marfim e Equador, foi bom pra caramba também esse dia. 1-0 Costa do Marfim.
Cara, eu tô... Jogo do Brasil, eu vejo na Globo, né? Por causa do delay, né? Não tem como. O delay é muito grande, assim. Né?
Pois é, mas a Globo não é a única emissora da TV que tenha...
SBTola, né?
SBT, o primeiro jogo, bom pra caralho.
Pois é, assistindo o SBT com Galvão, a gente passou lá no bar.
Galvão chamando o Olodum, Felipe, porra, maravilha.
Exato, ele roubou o Olodum da Globo, fi.
E sabe qual é a tristeza? É que esse podcast aqui, ele vai sair...
No dia do último jogo da fase de
Globo. No dia do...
Não.
Não, não, vai sair só na semana que vem.
Depois do último jogo.
Vai ter acabado a primeira fase e a gente não sabe a situação do Brasil.
Classificou, não tem como.
Porque, meu irmão, se não tiver classificado, aí é uma tristeza e desgraça aí, né? Minha senhora. Mas eu gosto muito do ligar a TV e tá passando só Copa do Mundo.
Sim, o dia inteiro.
Eu não sei nada do que tá acontecendo além de Copa, mano. Eu tô realmente anestesiado pela Copa do Mundo.
O ópio do povo...
Domingo, quem saiu domingo esse dia desses jogos que a gente falou aí, que foi da Holanda, da Alemanha, do Japão e tal, com as Marfim. Quem saiu de casa pra gastar dinheiro deu mole.
O entretenimento, na TV,
entretenimento,
né?
De duas até... Acho que foi até 1 hora da manhã, né? Que foi a hora que acabou o jogo da Suécia lá. De graça aí.
Não, e a Alemanha ganhando 7-1. Maravilhoso.
Não, e outra, cara... Muito jogo legal. Eu tava preocupado com essa quantidade de time. Falei assim, putz, vai ter uns jogos aí. Putz, grila, cara. Mas até agora, não vou dizer todos, mas a maioria dos jogos entregou entretenimento, cara. E justamente nessa pegada que o Felipe falou, pô, você começa o jogo no, ali no, no comecinho da tarde e tal, e vai até o final do dia, então pra galera que almoça e vai no lugar que é na TV e depois janta, vai ter um lugar na TV e tal, cara, você tá lá, é um horário pra espairecer mesmo, até pra galera que tá trabalhando, sabe? Pô, vou almoçar ali, vou assistir um jogo, vou jantar ali, tem um jogo passando, sabe?
Pois é, de noite é que tá rolando, lá no bar a gente tá passando todos os dias que a gente abre, tem jogo, a gente deixa passando direto. Esse, na segunda, a gente inclusive assistiu lá esse Irã e Nova Zelândia.
É.
Chegou uma galera lá pra assistir também, porque a galera tava postando no jogo, aí tá todo mundo na onda das
bets. Da,
das apostas e do bolão. O bolão aí, agora esse ano eu vi mais forte ainda esses bolão cheio das regras aí, das pontuações. Tem uma galera fazendo.
O que eu gosto muito da Copa do Mundo, sabe o que é, mano? São as histórias. Porque foda-se o que aconteceu posteriormente. Mas Espanha e Cabo Verde, a história do Vozinha...
É o melhor jogo até agora.
Já é histórico, mano, já disparado. É histórico, sabe? É, um cara, goleiro, fechou o gol, o nome dele Vozinha, Cabo Verde fala em português, Cazé TV fazendo campanha pra galera seguir o Vozinha, o cara vira um fenômeno global, passa de 11 milhões de seguidores quando a gente tá gravando aqui.
Mano, e os americanos em choque com o tamanho do futebol, né? Sempre assim, né? Acho que como tá na casa deles agora,
eles estão prestando atenção.
O tanto que o futebol é muito maior que todos os esportes que eles jogam lá, que eles acham os maiores.
Ô, e posso falar a real pra vocês? Eu acho que eu vibrei muito mais, não foi pouco não, muito mais com o jogo da Espanha e Cabo Verde e Uruguai e Arábia Saudita do que com o jogo do Brasil. Mas muito mais, mano.
É, que é Brasil, mano. A seleção chegou... Não tem jeito, mano. O Brasil...
não consegue andar reto.
A gente é muito crítico com o Brasil. Qualquer...
Não é ser crítico, mano.
A gente existe,
mas... A defesa do Brasil tá vergonhosa, mano. Aquele gol, você tá de brincadeira comigo, mano.
O Bruno falando do primeiro jogo, a fase já acabou. Imaginei o cara escutando isso aqui, a fase já acabou. E simplesmente...
Brasil eliminado
na primeira fase.
Para de zicar.
Ou então o Brasil destruiu. Os próximos dois jogos, o Brasil chegou e esmerilhou. Neymar fez gol de bicicleta.
Hat-trick do Neymar.
Deve destruir sim, confia. Ô, vocês estão ligados porque o apelido dele é Vozinha? Vocês viram essa história aí?
Ele foi criado pela avó, né?
Muito foda. Sim. É, não, mas não só por isso. Ele perdia quando ele jogou. Ele não foi criado pelos pais, ele foi criado pelos avós. E aí ele jogava a bola desde pequenininho e ele perdia e ficava puto. Aí ele ia chorar pra avó dele e os amiguinhos dele ficavam zoando. Ah, já vai chorar pra vozinha, né?
Vai chorar pra vozinha.
Fazia bullying, mano. E aí ficava mais puto ainda. E aí já sabe, né? Ficou puto com o apelido, pegou. Aí por isso que o apelido dele é vozinha, porque ele ia chorar pra vozinha. Muito doido, né?
Caraca.
E agora o Instagram do cara é vozinha. E
aí tá aí fenômeno.
Vai virar influência, Copa, mano. Influência agora, né? Daqui a pouco vai meter uma bet aí. Tigrito. Tigrito não, né?
Bet nacional. De Cabo Verde.
Mas assim, o cara fechou o gol, mas verdade seja dita também, a defesa toda do Cabo Verde tava dando a vida ali, hein, mano. Os caras deram a vida ali.
Não, e é louco, porque o país fala em português também, então assim, pra ter essa
identificação ajuda muito,
Brasil,
né?
Ajuda muito.
O Evandro mandou um linkzinho do animezinho que fizeram, né, do Vozinha, né, defendendo tudo, estilo Super Campeões.
Os jogadores lá, tem um lá que é Juninho, alguma coisa, o nome dele é por causa do Jim Pernambucano.
Sim.
O Egito que tem um Zico, caralho.
Tem um Cruzeiro do Cabo Verde, sabia disso?
Cruzeiro do Cabo Verde?
Não só
Cruzeiro
mas
é o Hulk.
Tem vários outros times brasileiros lá que os caras fizeram times no Cabo Verde inspirados em times do Brasil. Inclusive tem o Cruzeiro.
Tipo, versões cabo-verdanas...
De times do Brasil,
existe. De times do Brasil.
Um abraço pra turma do Cabo Verde aí. Será que tem algum ouvinte do 99 Vidas?
Ah, deve ter, mano.
Do Cabo
deve
Verde.
Ter. Vamos olhar no Spotify lá.
Deve ter lá uma galera.
Porque é português, pô.
É, o 99 Vidas acaba chegando, né? Na nossa comunidade portuguesa.
Os lusófonos aí, os angolanos, cabo-verdianos.
Um abraço pros amigos.
Galera de Macau.
Ouvinte, a gente tem ouvinte na América do Sul. Tem ouvinte do Uruguai aí, a galera aprendendo português, assim. E aí escuta o 99 Vidas.
Tipo o Brasil na América do Sul, né, assim?
Bem, eu diria que a maioria do nosso público tá na América do Sul.
Eu diria que a maioria absoluta do nosso público tá na América do Sul, Junior.
Exatamente. Com certeza.
Tirando o Brasil, né, cabeça.
Eu como um doutorando em estatística, me sinto seguro de dar essa informação.
Chimbas. Mas eu tô gostando muito. Mas deixa eu só ver um... Vamos falar de um assunto aqui que a gente até comentou numa live... Inclusive, acompanhe nossas lives aí, hein? Toda quarta-feira, 2 horas da tarde no YouTube. Estamos fazendo live há muito tempo já, né? Completando aí 2 meses de lives, muitos vídeos no nosso canal do YouTube, então se inscreve lá, que a gente sabe que a estatística de quem acompanha o nosso canal, a cada 10 tem pelo menos uns 4 que não se inscreve, tá? Que não é inscrito.
Não, e tem uma galera que escuta aqui que não, nem vai no YouTube prestigiar a gente. Vá pro YouTube prestigiar a gente.
Isso, gente. Que preguiça é essa, gente? Pelo amor de Deus.
Funciona como podcast também. A maioria das coisas que a gente tá falando na live lá, você consegue só deixar rolando e ouvir enquanto você lava sua louça aí.
Perfeito, perfeito. A livezinha bonita, aquelas 3 horinhas bonitas, assim, pra você deixar lá. Muita interação, a galera participando, a gente se aproximando cada vez mais do nosso público, né? Assim como é no bônus, né? 99vidas.com.br/bônus, nosso podcast exclusivo para assinantes aí. Mais de 400 edições, respondendo perguntas, temas polêmicos. Junto com esse podcast aqui que saiu para todo mundo, tá lá o bônus, a gente falando sobre as fotos dos dias dos namorados.
GDC, o Bruno falou da GDC.
Finalmente descobrimos. Descobrimos. E teve revelações, tá? Então, 99vidas.com.br/bônus aí, acompanhe. Eu vou perguntar pra vocês, assunto que a gente comentou na nossa live, tá? Cazé TV e Globo. Acho que é legal a gente falar aqui do 99 Vidas, porque é um registro histórico dessa batalha épica que tá acontecendo, né? Na mídia, inesperadamente, né? Porque a Globo é um titã dos veículos de imprensa global, né? Assim. E aí chega a Cazé TV, né?
Eu Casimiro sei que eu tô...
ali, peidando nas lives.
A gente pode falar aqui no Happy Hour. É o momento, estamos no meio da Copa. Mas a minha maior diversão, até te mandei ontem no privado, Júlio, eu estou mandando aqui pra gente postar na postagem aí, é a gente no grupo da fofoca zoando o Pimenta, que não tem nada a ver com a história, toda vez que a Cazé TV atinge números grandes nas
transmissões. É que o Pimenta é global, né? O Pimenta, ele...
Olha aí, Felipe, olha aí, Bruno.
Ele sempre fala do tamanho da Globo, né? E é realmente muito grande. Sim, porque
a Globo é um colosso.
Você pega assim, ai, os dados... A Globo tem a pior audiência da história das Copas. Isso, em outras épocas, jamais aconteceria. Mas ela tem a pior audiência, mas ainda assim é a líder muito à frente
do segundo lugar, entendeu? Né? Exatamente. Chegando em locais que nunca ninguém chegará, tá? Porque a Cazé TV, a galera nem sabe quem é a Cazé TV. Mas exato. Aí a gente fica, tipo assim, aí, Pimenta, ó, Cazé TV com 10 milhões lá, cadê a Globo? Você tá ligado? Tipo assim, tem nada a ver, mano, o cara nem é da Globo, caralho.
E ele pega A, né? Bom demais
isso, cara. É bom, mano, isso tem me divertido no nosso grupo da fofoca. Mas é um assunto, né, mano? Todo mundo tá falando disso, de como a Cazé TV movimentou o mundo dos esportes aí de transmissões.
É, eu acho que pelo fato deles terem todos os jogos na internet, né, no YouTube... Cara, eu fico pensando, se a gente voltar 10 anos no tempo... Vai esse exercício? Vamos lá pra 2016 ali. Quando que a gente imaginaria que a gente teria transmissões oficiais de uma Copa do Mundo, todos os jogos no YouTube de graça? Primeiro que nem se imaginaria essa possibilidade, né, de ter alguma transmissão, porque a internet não, ainda era um lugar meio... parece errado, sabe? Parece um negócio meio errado assim, sabe? De tem nada a ver, não.
Copa do Mundo, o quê?
Tipo, transmissões era uma coisa que não era tão levada
a sério, né, mano?
É? Transmissões na internet naquela época... Se me lembra coisas voltadas pra internet, né?
Isso.
Tipo assim, coisas que eram do mundo real, vamos dizer assim, elas estavam nos veículos tradicionais.
É, né? Você teria, sei lá, Felipe, um VMB, que era uma coisa mais da MTV, assim.
Talvez. As coisas, por exemplo, três, as, né, próprias conferências, atos, conferências de videogame, evento de tecnologia, não, empresa de tecnologia, Brasil, da tipo Apple assim. E tal.
No Brasil,
isso era você conseguia mais ver na internet. Ainda, era raro, assim.
Cara, não sei se vocês viram um vídeo, inclusive, que a Cazé TV passou no início das transmissões do Jogo do Brasil, que era, acho que é o Casemiro falando lá em 2018, que o sonho dele um dia... Cara, a gente dá pouco crédito pro que o Cazé fez, o Cazé TV é. Porque, assim, acho que em 2018 tem um vídeo dele falando na época que ele ainda tava lá no Esporte Interativo.
Quando ele fazia live, né?
Isso, e ele falando assim, um dia, meu sonho é um dia ter... Um canal na internet e passar todos os jogos, bababá, babá. Cara, em 2018 ele falando isso, tá ligado? E aí mostra ele mó emocionado hoje em dia. Fala, mano, olha o que a Cazé TV virou, cara. Tipo, todos os jogos da Copa transmitidos. Porra,
a Premier League e o Campeonato Espanhol, mano. Na Cazé TV, mano. Que loucura.
Exato. YouTube, mano. E evento, tipo, não só do futebol, pô. Olimpíadas, cara.
É foda.
Olha a força que esses caras têm, mano. Olha a maneira que eles mudaram. Eles mudaram a maneira da gente consumir esporte, cara. Antigamente era isso. Você quer ver? Você vai pra Globo ou você assina um canal de TV a cabo? Você assinava um ESPN da vida ou Sport TV, tá ligado? Hoje você tem na internet acesso gratuito a todos os jogos da Copa, todos os eventos da, das Olimpíadas, acessos de futebol no mundo, de eventos esportivos de futebol no mundo inteiro, de esportes no mundo inteiro, cara.
É incrível esse movimento aí. E é por isso que a gente que vive a internet, basicamente, é um negócio inacreditável, porque a gente acompanhou o antes e o depois, né? A gente sabia o que era que tinha antes. Talvez pra uma galera que geração Z ou geração Alpha aí, que é mais jovem, e aí já nasce e já cresce vendo essas transmissões acontecendo no YouTube, eles não têm noção do que... Parece coisa de velho mesmo, né? Isso é coisa de velho, né? A gente do... Ai, antigamente nem internet tinha. E a gente só via na Globo, porque era o único canal que passava. E esse papo todo. E aí simplesmente a gente tá chegando numa época em que as crianças vão crescer tendo transmissão no YouTube e a gente falando, caraca, antigamente...
Pô, mas é papo de velho pra caralho, Juras, pelo seguinte, a gente, até o Felipe aqui, a gente lembra do mundo, claramente de um mundo onde não existia o YouTube, mano.
Sim. Sim.
E tipo assim, o YouTube já existe há 21 anos!
Isso é doideira, né,
tá, mano? Tá ligado?
Isso é muita doideira.
Não é que é... Tipo assim, na nossa cabeça, o YouTube é uma coisa de uns 5, 10 anos atrás. Malandro, foi criado em 2005. A gente está em 2026. O YouTube já é maior de idade, tá ligado? Só mano, que é tá muito foda bem, essa, né, essa discrepância de... Existe um mundo que a gente queria ver uma série, baixava o RMVB lá,
não,
com a qualidade lá, horripilante, meia hora pra baixar um episódio. Agora cada um clica e assiste uma parada.
Não, isso, Evandro, você tá colocando uma geração que já existia a internet pra você baixar o vídeo. Antes.
Sim, sim, exato. Falando da internet, Bruno. A gente tinha uma internet do que a gente viveu e a internet que é nos últimos 10 anos,
que é cara. Hoje, é. Mas o mais doido é a gente pensar que a gente viveu na geração sem internet. Exato. Até aqui.
Não, é mais pra história
que
ainda.
Se assistir coisa que você não tava no horário, ou você sentava na frente da TV pra tinha aquele horário, ou a gente gravava com fita VHS, irmão. E aí um trocava, ó, pô, você tem um episódio tal, um passava por outra fita de VHS. Cara, eu cheguei a pegar
era paleozoica.
Anime, tá ligado? Você queria assistir anime, episódio do Cabelos do Dia que você tinha perdido? Era isso, mano. Alguém tinha lá na fitinha, qual o episódio? Pô, você tem um episódio tal? Tenho. Aí você trocava a fita pra assistir o episódio que você tinha perdido do Cavaleiro Zodíaco, tá ligado? Hoje em dia você entra na internet, digita, na hora tá lá o link pra você ver, mano, o bagulho.
Tu tem noção que 15 anos atrás tava chegando a Netflix no Brasil?
15 anos,
meu. Já é muito tempo.
Nossa,
é
um bagulho muito doido.
Netflix, né? É muito tempo e é pouco ainda, tempo, né? Você pensar. É muito tempo e pouco tempo.
Que transformou a forma que a gente lida com a rotina, mano.
Isso.
A rotina de todo mundo
porque mudou por causa de tudo. Hoje em dia você nem considera a possibilidade de alugar um filme físico, né? Tipo um DVD ou um Blu-ray. Você nem considera a possibilidade hoje em dia, nem... Eu sei que existem colecionadores, mas não é mainstreamizado como era antigamente você colecionar Blu-rays, mídia física, né? Cara, 15... Pensa no, na humanidade e o quanto que algumas revoluções demoraram. Cara, 15 anos, a gente pode dizer que muita coisa mudou nesses 15 anos. Da chegada da Netflix, posteriormente a chegada do Spotify, e aí transformando a forma como a gente consome música, como a gente consome filme e série. E aí hoje, da forma que a gente assiste transmissões esportivas no YouTube, que era uma plataforma que não era pra isso, né? Não era uma plataforma disso, transmissões. Assim como 2026, a Netflix também não é uma plataforma de transmissões, mas eles já estão começando a fazer transmissões de UFC, né, de MMA, tem alguns esportes que estão passando. Em breve eles vão pegar direitos de alguns campeonatos e vão começar a passar na Netflix. E aí vai ficar datado a gente falar assim, a Netflix tem nada a ver com transmissão esportiva. Por quê? Lembrar, mano, o Oscar, ele chega no YouTube, oficialmente, a partir de 2029, o Oscar vai passar no YouTube, mano. Oficialmente.
Ainda falta.
O Oscar que a gente só via na Globo, picotado. Porque a Globo não...
O Rubens é Valde Filho, né? Pode crer.
Ele tipo assim, ó. Olha que o Rubens é de uma época pré-Big Brother, né? Porque depois que começou o Big Brother, o Big Brother, ele come um pedaço do Oscar em si. Aí a gente já começa, tipo, na terceira, quarta categoria. Mas a partir de 2029, é no YouTube, mano. Olha o que o YouTube se transformou. YouTube, ele é a televisão das pessoas. E hoje tem muita opção, né? Antigamente, YouTube era o quê? Era os influenciadores fazendo os seus vlogs, mostrando as suas rotinas e tudo. Parece que essa parada de vlog, rotina, foi pra rede social. A gente ainda vê coisas no YouTube, mas parece que esse bloco, né, de rotina, de mostrar a casa, de mostrar a viagem, foi muito pra rede social, Instagram e TikTok. E o YouTube, ele tá se tornando um negócio mais vibe TV mesmo. Transmissões esportivas, comentaristas especializados, podcasts em vídeo, entrevistas e tudo. Tá se transformando realmente na grande TV, né? É, não sei o que que pode fazer pra mudar o jeito que tá hoje o YouTube. Porque muita gente assina, por exemplo, o YouTube Premium, né? Pra não ver comercial.
Eu nem sei como é que é o mundo sem isso aí, mano. Desde pois que é. Criaram o YouTube Premium, eu assinei.
Acho que tem três assinaturas minhas que são muito fixas, né? Que é a Netflix, o Spotify e o YouTube Premium. Só eu não consigo...
Na verdade, eu sei. Passa propaganda pra caralho. Que é uma vez... Quando eu vou mexer no meu pai lá, mano, é desesperador. Puta merda.
Não, quando você vai pra academia e tá rolando o Spotify e simplesmente entre cada música tem duas propagandas do Spotify. E eu aviso, assine Premium para não ver mais propagandas. Mas muita gente tem essa realidade, porque o Spotify, por incrível que pareça, é gratuito. O YouTube, ele é gratuito, né? E a Netflix, ele tem um plano muito mais barato com anúncio, né? Então, pra algumas pessoas, ver comercial é que nem a gente antigamente, que chegava na sessão da tarde, dava lá o plim-plim e eram 2-3 minutos de comercial. E a gente não ia ao banheiro? Não ia ao banheiro, não ia pegar uma comidinha, não ia fazer alguma coisa e tudo. A gente não tinha outra opção, né? Na época também não existia a Globo Premium, né? Que falava assim, olha, assiste esse canal aqui, mas pague lá R$20 por mês. Não tem nem como. Mas eu acho muito louco o tamanho do YouTube, o quanto que ele se transformou nessa plataforma multitarefa e multitudo. De fazer com que as pessoas nem tenham mais TV aberta e só tenham na TV, na época da Copa do Mundo, pra não pegar spoiler, né? Porque o lag, ainda, né? O delay. Ainda não foi resolvido o problema do delay, né? Que é, você tá não, assistindo na Globo... Não, e nem
vai ser resolvido, cara, porque como, né? A questão um da tecnologia
que usa, né?
É. Dá pra diminuir, mas não dá pra eliminar, porque assim, qual que é a vantagem do sinal da TV aberta? Ele é um sinal de broadcast, né? Ele é um sinal que ele é transmitido por antenas e ele tem um alcance... E ele não importa se você tá recebendo ou não e nem pra onde ele vai. Ele simplesmente é jogado no ar. Pensa o seguinte, é um sinal que é jogado no ar. A internet, ele é um sinal direcionado. Ah, mas o streaming tá vindo pra muitas pessoas. Sim, mas a sua internet é um caminho direcionado, né? O sinal que o cara tá mandando, ele tá mandando no streaming, num servidor. E só o número de... Porque assim, quando você tem uma antena que transmite o sinal pra você, você tem os bloqueios naturais, mas você não tem passos nessa... Digamos assim, você não tem pontos que esse sinal tem que ficar passando. Na internet, é assim, o sinal sai lá da transmissão, passa no provedor da transmissão, tem uma série de equipamentos que passam, e nesse meio, você tem conexões que são fibra, que são mais rápidas, mas de repente você pode ter uma conexão a cabo de cobre, que pode ser um pouquinho mais lenta... Aí você já tem o Wi-Fi, que é um sinal naturalmente mais lento que uma conexão de fibra, por exemplo, dependendo da tecnologia. Então, se, no meio do caminho, você tem perdas significativas em cada ponto em que esse sinal vai passar, para chegar até chegar em você. Então, vai acontecer de eliminar totalmente o delay entre uma transmissão ao vivo de antena e de YouTube? Não, não vai eliminar. Mas vai chegar um ponto que a tecnologia vai ter otimizado que vai otimizar, vai diminuir essa diferença. Mas pela natureza da tecnologia que é usada em cada caso, vai ser muito difícil você ter um delay zero, sabe?
E a KZTV tá mandando em 4K ainda, Bruno.
Sim, isso. E é perceptível a diferença, levinho, né?
É
bem perceptível a diferença, assim, quando você vai assistir um jogo na TV aberta, que tem uma qualidade muito boa, mas a 4K do YouTube tá incrível, cara. Incrível, assim. As transmissões esportivas, elas têm melhorado muito nos últimos anos, né? Das últimas Copas. Das últimas 2 ou 3 Copas aí, a gente tá vendo um salto de qualidade de imagem, assim, inacreditável.
Mas, cara, no jogo do Brasil não tem como, tem que ser na antena.
Tem que ser na antena.
É muita diferença.
É, muita diferença.
A gente lá no bar, lá, a gente saiu catando TV.
Eu olhei lá, Felipe, a gente assistiu no SBT e tinha um povo assistindo na KZTV na rua, na frente, lá na casa do meu primo. Tava dando 25 segundos de diferença.
Mano, lá no prédio, lá, tinha uma galera que tava vendo no YouTube também, tava dando quase 1 minuto, velho. Eu consegui ver o gol, inclusive a gente botou uma TVzinha de tubo lá no bar, daquela pequenininha, famosa TV do quarto.
Ah, antigamente que era bom.
da Mitsubishi ainda, TV, muito das antigas. Botar uma antena lá, ela funciona liso, assim, imagem boa ainda. O bizarro é isso. E no bar que tava lá, no prédio lá do lado, tava no YouTube, tava muito atrasado, assim. A galera gritou gol lá no Detone, o povo do outro bar ficou olhando, assim, o que tá acontecendo e tal, e demorou um bocadinho.
E aí dá uma estragadinha, não dá?
Estraga, pô, não tem como, não tem como, estraga.
Eu sei que, obviamente, a gente tá torcendo pra, né, pros times e tudo, mas, e especificamente a seleção brasileira, mas é foda a gente falar sem saber o que aconteceu, né? Porque a gente tá exatamente uma semana de diferença pra tudo, né? Pro segundo jogo e pro terceiro jogo. Imagina como é que tá o Brasil nesse momento se o Brasil tivesse sido eliminado na primeira fase. Imagina o Ancelotti, o contrato do Ancelotti. Tá renovado aí pra mais 4 anos.
Não, mas classifica os melhores terceiros, mano. Não tem como. Porra, é impossível.
Cara, assim, não, cara, tem como.
Bruno, só os ruins, cara.
Evandro, a Itália foi campeã em 2006, faz umas 3 Copas que não aparece, mano.
Pô, azar da Itália, não sou italiano. E vem uma pizza aí pra eu comemorar.
E ainda bem que não tá, porque poderia ser pentacampeão, né? Porque a Itália e a Alemanha são os dois únicos tetras, né?
Isso.
Que podem chegar perto do Brasil. Porque a única coisa que nós temos é o histórico das 5 estrelas, né? Porque de resto, meu amigo...
Não, tá duro, mano. Eu vi um story do Luigi que eu fiquei genuinamente entristecido, mano. É. Ele falando da filha dele, pô. Que ele se sentiu triste porque ele queria que a Alice também tivesse essa sensação de ver o Brasil ganhando a Copa. E eu olhei e falei, cara, pior que não vai. Isso é que é duro. Seria a zebra do planeta se o Brasil ganhasse essa Copa, mano. O normal é não ganhar.
É.
Cara, é assim, óbvio, se a gente for analisar os números frios... O Brasil, Bruno, não tem chance.
Não tem.
O Brasil não tem chance.
Não, e o Luigi escreve bem pra caralho. Eu acho que ele manda bem na escolha das palavras. Aí ele termina o story falando assim, ó. Dói não saber quando será a vez que ela terá essa experiência. Aí ele fala, torço para que seja esse ano. Nessa hora me bateu uma tristeza, tá ligado? Porque eu tinha visto o jogo do Brasil, Casimiro naquela nhaca. Esse Alisson maldito chama gol do caralho. Não dá, mano. É triste demais, não, porra. Eu queria não gostar tanto de futebol nem da seleção brasileira, tá ligado?
Mas eu odeio, sabe o quê? Sabe uma coisa que eu odeio? E aí eu vou botar pra fora aqui, tá? Eu odeio essa parada de... Ai, eles são craques na Premier League. Ai, fizeram 1 bilhão de gols. Ai, a melhor defesa e não sei o quê. Aí chega na seleção e não joga porra nenhuma. Aí eu fico sem saber se a Premier League é uma merda.
Mas é o que o Bruno falou, tipo assim... O Rafinha é pior do que qualquer cara do Cabo Verde... Não é, mano, provavelmente, tecnicamente falando. Só que os caras do Cabo Verde estão dando a vida lá, correndo pra caralho, sangrando. E aí você vê os caras do Brasil naquele trotezinho safado. E perde a bola e põe a mão na cintura. Isso aí que dá vontade de se matar, mano. Tá ligado? O cara perder a bola no meu campo e põe a mão na cintura e levanta o braço. Pelo amor de Deus, doidão, corre aí, porra.
Sem falar, Evandro, que... Tipo assim, jogando porra nenhuma. Não, jogando aí nada. Aí às vezes faz os gols... E ficam lá dançando como se estivesse, meu irmão, abalando o mundo. Tipo assim, tão jogando pra caralho, e é essa dancinha... Mano,
infelizmente,
dança se estiver jogando bem pra caralho, meu irmão. Pelo amor de Deus.
O futebol é isso, virou uma extensão do que a rede social, tá ligado? Os caras estão mais preocupados com dancinha.
O Vini tava no rapper lá, mano. Aquele rapper que foi assistir, quem que foi mesmo, famoso? Tô que nem o Silvio Santos, velho, cara.
O Travis Scott.
É, o Vini tava no stories do Travis Scott, no outro dia depois do jogo. Mano, é o seguinte, empatou, tem que ser o meme do Sonic lá, ô amigo.
Tem que estar todo mundo igual o Ancelotti, ficou
puto. É, não me dirige a palavra, não.
Isso.
E mas se tocar no quarto e ficar puto, tá ligado?
A galera vai achar ruim que eu vou falar do antigamente que era bom, mas de verdade, mano, compara as seleções de antigamente, a não, vontade também era que na os
bagunça,
caras
tinham aí também, jogar. O Vampeta não, também calma. Fazia bagunça.
Não. Uma coisa é fazer bagunça,
o Gerson fumando cigarro no intervalo da Copa de 70, cara.
Sim, pô, mas via os caras em campo, se não dava vida.
Assim, exatamente.
Aí ela brilha,
entendeu?
Aí ela
brilha. Entendeu? Bagunça, beleza, não tem? Pô, o Romário, mano, o Romário falava, mano, não vou treinar, não vou fazer... Pô, mas só que na hora do jogo ele entregava. Vai ver a seleção de 2002, era craque? Era, só que os caras estavam jogando também, irmão. O que tá acontecendo na seleção hoje em dia, os caras fazem nome aí, porque ganha dinheiro pra caramba indo pra Europa... E aí acha que vai... Tipo, é isso, tá ligado? Ele não quer jogar, ele só quer... Eu tô com o meu nome aqui, eu fui convocado. Todo mundo é estrela. E aí ninguém quer jogar. Ninguém quer jogar futebol de verdade, mano. Sabe? Isso que eu tô falando.
É foda, é que a gente espera a mentalidade desses caras. Tipo, um Cristiano Ronaldo. Um Kobe Bryant. E não vai ser todo mundo que vai ser que nem
não
o Kobe
vai,
Bryant.
Não vai, mano, não vai. O problema não é que nem que vai ser todo mundo. O problema é que a seleção brasileira acho que não tem ninguém.
Que não passa nem perto, né?
É. Sabe? Pô, você falou do Cristiano Ronaldo. Cara, o que esse maluco faz pelo amor dele ao esporte, o cara dedicou a vida dele a isso, tá ligado?
Sim.
É uma máquina. O cara até hoje segue rotina de treino que essa molecada não quer nem saber, mano. O cara abre mão de baladinha, de tal, pra viver o esporte. E é bonito ver o que o Cristiano Ronaldo faz, tá ligado? Porque o cara realmente se entregou pro esporte.
Tá na postagem aí, ó. O Juras comentou quando a gente tava conversando em off, quando na outra Copa em 2022 Portugal foi eliminado. O vídeo é muito foda, mano. É muito foda.
Porque em tese ali seria a última Copa do Cristiano Ronaldo, né? E aí quando ele pede pro Marrocos, pra boa seleção do Marrocos, inclusive, ele sai desolado, mano. Porque, tipo assim, acabou a chance dele, né? E aí tá aí, Cristiano Ronaldo mais uma Copa, né? Inclusive.
Monstro. Mano, Messi, quantos anos o Messi tá?
Todos. O Messi tá com 36, né?
Vê o que ele fez
38 anos.
Então, vê o que ele fez no jogo ontem.
É, a gente correndo. Tá gravando aqui, foi na, no. Foi
3-0, depois do 3 gols do Messi.
Ancara depois Messi. Do hat-trick do Messi, né?
E outra, não é só que ele fez gol. Você via que ele tava marcando, ele fazendo falta técnica, mano. O Messi, tá ligado?
Ele marcando lá na isso. Lateral, né, mano? Um lado do campo que o Vinícius Júnior nunca pisou na vida dele. Na outra lateral, tá ligado?
Exato.
Que nunca chegaram, nunca levaram. Sabia que você pode andar até ali, não acontece nada?
Né?
Não tem. Falaram pro Vinícius Júnior assim, invisível. Ó. O chão é lava, Bruno. Ó, Vini, daqui pra lá não pisa não, o chão é lava. E aí ele acreditou, tá ligado?
Cara, é melhor do mundo. 38 anos nas costas, tá ligado?
Ele poderia falar assim,
eu não preciso disso. Ele poderia falar, não preciso disso, irmão. Só que o cara tava lá dando sangue, velho. O cara
corre
tava
aí por mim, né? É.
E não joga firula, né, mano? Ele não joga na firula, né? Ele joga pra frente, né, mano? É muito foda. E aí a gente chega numa discussão. Eu sempre tive minha reticência com o Messi pelo fato dele ser argentino. É aquela bobagem, né? Que a gente sempre... A gente vai ficando mais velho, isso vai passando um pouco, né? De... Ai, a rivalidade, Brasil-Argentina. Ai, porque os argentinos são insuportáveis. Felipe
postou lá com a bandeira torcendo contra a Argentina ontem.
Mas tudo bandeira bem lá. A gente torcer contra. O negócio é não reconhecer que o Messi é um absurdo, mano. O
Messi é bizarro. É foda, mano, não tem como. Eu tava com a bandeira da Argélia lá, tava trabalhando no Detour, não abrindo, mas a gente tava fazendo umas coisas lá pro dia do jogo do Brasil aí. E aí a gente começou a assistir, e essa bandeira da Argélia eu tenho por causa de um jogo que teve aqui em BH, e eu troquei com os argelinos aqui, uma Argélia e Bélgica, que teve na Copa de 2014. E aí eu levei pra lá, tipo, torcendo contra a Argentina, mas não tem como torcer contra o cara, mano, é foda. Eu acho, pra mim, é o maior da história, assim, e um cara, até onde a gente sabe, maior foda, assim. Pô, eu acho que só o que ele tá fazendo aí, né, ele tá...
Fez Neme pé.
É, passou ele em gols nas Copas já, né.
Ah, mas isso é um aí cara da galera, né?
Que, tamanho da carreira dele, mano. A gente tá falando de mais de 20 anos aí jogando. Quase 20 anos, na verdade, jogando em alto nível. Altíssimo nível, né? Então, já, tipo, quase 20 anos nessa discussão de sempre entre os melhores. E é um dos caras que ganhou mais vezes prêmios de melhores aí e tudo mais. É foda, é difícil não falar, e principalmente vendo, né, cara? E no futebol, pensa no tanto que o futebol mudou do tempo que ele tá jogando bola também, assim. E o cara continua num nível muito absurdo, assim.
O futebol fez o Messi ser conhecido, o Pelé fez o futebol ser conhecido, mano. É essa o Pelé a diferença, é bizarro, mano. Tá maluco, nem... Não tá nem na prateleira, cara.
Não tá assim, é doido, lógico que tá.
Não, ele tá ali embaixo na prateleira.
Não sei, embaixo, tá do lado, tá do lado. Acho
que você também tá exagerando. É.
Caraca, maluco, como não? Eu acho desproporcional, o cara tem 3 Copas do Mundo, mano.
Eu entendi o ponto do Jurandir, eu acho que assim, e eu acho que é um resumo interessante. O Pelé
o Cafu tem 2, e aí?
Crack,
melhor que Messi. Quase teve 3, hein? Crack, não pega top 20 melhores jogadores de todos os tempos.
E o Messi é bom lateral, é bom lateral direito?
Calma aí, paizão.
Então, é sua pessoa, a comparação de maluco aí.
É, exato. É, mesmo nível.
Não, pô, mas o Pelé tem 3 Copas, né? O Pelé não é o Pelé porque ele tem 3 Copas.
Ele é um conjunto de coisas, né, também, né, Lena?
O Messi também, velho.
Ter vencido a Copa do Mundo com 17 anos, né? O Messi venceu já aposentado, cara.
Isso é mais, talvez mais impressionante ainda.
Sim, mas eu tô falando, com 17 anos o Pelé tava carregando a seleção nas costas.
Teoricamente, um jogador na posição dele tá mais perto do auge aos 17 anos do que aos 38, sacou? Historicamente, na posição dele ali, o auge é antes dos 30.
O Mbappé ganhou com 19 até aí. E a seleção era muito mais pica do que qualquer argentino que o Messi jogou.
Não, exato.
Ajuda muito o fato de ter um... Não.
Pô, só jogou com o craque do lado, Pelé, mano.
É difícil comparar, principalmente pra um jogador que ninguém aqui viu, de fato.
Sim, mas a história...
Não, tá, mas o ponto do Jurandir, eu entendi, porque assim...
Eu não vivi futebol... na época de Jesus também. Também falando até hoje.
Calma aí, porra. Tá querendo ganhar do Bruno aí nas metáforas?
O maluca, Edu revira os olhos nessa hora.
Nossa, o Edu já virou do avesso.
É...
Não, mas o Pelé é que nem o Jordan pro basquete, mano. É outra parada. É antes de Pelé e depois de Pelé.
É um símbolo. Não,
então, isso. Eu acho que é importante isso. Pô, o Kobe jogou pra caramba? Jogou. O doidinho que fica comparando com o Jordan também. O
LeBron?
Doidinho. O LeBron. Jogou pra caramba? Jogou. Mas não dá pra comparar, mano. Não dá pra comparar.
Mas aí eu vou falar uma coisa, meu camarada Bruno.
É.
O Pelé... Ele tem esse reconhecimento mundial aí, ele tem esse crédito, como o Jandir falou, de ter introduzido o futebol pro mundo, mas é porque ele é o primeiro garoto propaganda e o primeiro jogador de marca, né? O primeiro jogador Sim. impulsionado por uma marca da história também. Ele tem esse papel aí também porque foi a primeira vez que uma marca resolveu botar um atleta do esporte pra frente e impulsionar ele junto com o esporte, que foi o caso da Puma na época, né? E ele é o primeiro
mas jogador de marca. Mas ele correspondia também, se o cara fosse um bagre jogando...
Claro, claro, mas eu digo que ele não fez isso só chutando bola, sacou? Ele fez isso aliado ao poder do capitalismo aí que você acabou de falar.
O poder do marketing. Então, mas numa época que tinha muito craque, inclusive mundial também, ele era o maior, mano.
Sim, sim.
Então, assim, ele virou... A marca Pelé virou o que virou porque o cara também representou, né?
Sim, com certeza.
Com postura, com uma porrada. Não era só dentro do campo. A imagem dele era muito foda.
E é meio muito isso que você tá falando do Jordan aí. Tem muito a ver isso também. É um cara que levou o basquete pro mundo por causa também da relação que ele tinha com a marca também.
Tudo bem, pô. Mas o cara foi eleito 10 vezes melhor jogador da NBA, mano.
Sim, mas se o esporte do basquete não tivesse essa penetração e uma máquina por trás pra ser... também impulsionado pelo mundo, né, pra sair do interesse de uma marca como a Nike, assim, não era que o basquete fosse jogado só nos Estados Unidos, né, o mercado dos caras tem que ser global, né, então tudo isso é impulsionado junto, assim, e junto com isso vem, ao mesmo tempo, por exemplo, investimentos no esporte no geral, a fabricante que é a patrocinadora dele vira a fabricante fornecedora de material pra NBA como um todo, tenta impulsionar a própria seleção dos Estados Unidos, que também é uma que tá atrelada à mesma marca. Tudo isso é junto, assim, sabe? É a mesma coisa que a Nike fez no próprio futebol na época. Pra entrar no mercado, ela foi atrás do Brasil e do Barcelona, assim. As duas maiores federações que eles conseguiam atingir, não tinham contratos aí com as concorrentes, que já eram contratos maiores, né? Essas expansões, assim, também tem muito a ver com esses poderes que essas marcas têm de impulsionar esses jogadores e o esporte no geral, né? Pra eles venderem mais e penetrar mais no mercado mundial mesmo. E como o futebol é um produto global, né? É, no caso do Pelé, o esporte é um esporte global. No caso do Pelé, foi um negócio que... Ele ficou associado ao esporte no mundo inteiro, que é um esporte que mais cresceu no mundo nesse período também, né?
Então, mas só essa parte do Jordan que é curiosa, e aí a galera, que nem o Evandro mencionou do LeBron aí. Cara, o LeBron é bom. Só que...
Qual é LeBron, Bruno?
É bom, é foda.
Não, é, calma. Se
estivesse falando do...
O Jordan foi rei, vocês têm que lembrar isso. O Jordan foi rei numa época... Porque assim, beleza. Hoje você tem o LeBron, ele foi... Pô, foi um baita de um jogador. É um baita jogador. Numa era que você tem uns três nomes grandes.
O LeBron?
É.
Pô, tem o Curry, teve vários caras, mano.
Não, então, o Curry, quem mais?
É que ele tá muito tempo aí no... Então, pô, se fosse assim, agora... só o time dele era campeão.
Não, Kevin não, não, Durant, não. Teve vários outros caras.
Mas aí, olha os nomes da época que o jogaram Jordan junto. Era rei. A gente tá falando da época do Scottie Pippen, a gente tá falando da época do Barkley, a gente tá falando da época do Shaquille O'Neal, a gente tá falando da época do Magic Johnson.
Mas tipo assim, o Shaquille O'Neal perde todos esses outros caras que a gente falou, e o cara não é nada, mano. O cara era só um...
Mano, é, mas o LeBron tá há tanto tempo que ele já jogou... Você falou aí, Shaquille O'Neal. Ele jogou com o Shaquille O'Neal, o LeBron?
E o LeBron é outro que, assim como o Messi, ele passou por uma transformação gigante na NBA, que foi o jogo físico de jogada dentro do garrafão pro jogo de arremesso, e né, do Curry.
Pontos, é. E o Curry mudou o jogo também,
né? NBA mudou, e o LeBron ficou na... Foi campeão durante essas mudanças todas aí ainda, né? Em times diferentes e tal.
É, esse jogo físico que o Felipe falou aí, mano. O Shaquille O'Neal, tipo assim, todo mundo queria ter um pivôzão lá dentro, né? O Tim Duncan, o Chip Gigante, todo mundo tinha que ter um cara.
Tracy McGrady.
Mas deixa eu perguntar, a gente tá falando do Messi ali, mas o Messi, ele consegue esse tanto destaque na Argentina, porque a Argentina não tem nada parecido com o Messi, exceto Maradona, historicamente, né? Pega ali a história da Argentina, assim, dos grandes nomes. Porque no Brasil, a gente consegue citar, tipo, uns 20, 30 jogadores absurdos, assim.
Que isso, Maradona fez...
20, 30? No nível do Maradona?
Absurdo nível quem, você fala?
Absurdo. Do Pelé, do Garrincha, aí você tem Ronaldinho Gaúcho, você tem o Ronaldo Fenômeno, são grandes... Romário... A gente tem muito mais nomes, né?
Ah, sim.
Lendários.
Cracks, assim. Cracks, eu acho que a gente tem muito mais nome do que qualquer seleção. Isso eu concordo contigo. Qualquer outra seleção, a gente tem muito mais nomes históricos. Isso é fato.
Porque não é que a Argentina não tenha jogadores que foram muito bons. O Batistuta, que a gente sempre lembra do Batistuta. Muito mais por causa do Ingelev do que de qualquer outra coisa.
Não, o Di Stéfano também é argentino. É bom lembrar, né? Que ele não é espanhol.
Sim.
Mas tem os caras, tipo assim, Di Maria. Bom jogador.
Bom jogador,
mas no Brasil vai ter um monte igual ele, né? Sim, Tevez também, bom jogador, mas teve outros caras brasileiros no mesmo nível. Riquelme, monstruoso. Mas tem, porra, eu sou mais o Alex do que o Riquelme, tá ligado?
Tem uma parada também, né? O Brasil é tipo 5 vezes maior que a Argentina.
Sim, com país. Extensão, então, assim, né? Não te ocupa de sermos grandes.
De população, tá ligado?
Ué, maior que a França também. Nem por isso o Brasil da seleção tá melhor que a da França, pô.
Aí é outra parada, né? Aí é um projeto e um investimento...
Projeto.
Vencendo...
Projeto,
o simples demográfico. É igual um Estados Unidos da vida também. É o esporte, né? Valorização do esporte diferente.
Eu tô tão copado que eu tô assistindo jogos do Brasil de outras Copas, né? Tem alguns inteiros no YouTube.
Pô, FIFA TV passando vários jogos do Brasil.
Eu assisti, mano, outro dia a final, 2002.
Eu assisti vários jogos... Eu por causa da série da Netflix, aquela da Copa de 70, eu fui assistir os jogos de verdade, né? Mano, tem uns jogos lá que são incríveis, mano. O jeito que eles jogam... A classe é 70 e 82, né? O futebol classe A.
Mano.
Classe A.
Mano, a Copa de 82, o Brasil tava jogando fino da bola, mano.
Como putz, é que perdeu, lindo, né, mano? É futebol, né, mano?
Mas, mano, sabe o que é foda? Pega esse jogo aí e depois pega, tipo, Costa do Marfim e Equador, que teve nessa Copa agora, e vê a velocidade, a diferença da velocidade do jogo.
É muita diferença física, cara. Não, isso mudou muito. Mano, mudou, é bizarro, a fisicalidade, mano, do esporte é outra.
Os caras não param hoje em dia, mano. Os caras não param, velho. Os caras que jogam na intensidade alta, os times que jogam na intensidade alta. É diferente, mano, é muito diferente. Mas isso que o Jurandir falou é verdade. Tipo, o futebol bonito, aquele... O jogo bonito, né, que é o nome do... Sim. O apelido do futebol aí no mundo, ele é muito marcado por essa época aí, né? Tipo, a pampa do jogador, o passe, né? Aquela ideia das trocas, né? É quando o futebol, inclusive, começa a ficar mais corrido, né? Mas hoje em dia, véio, é marcação em cima, correria... Bola, o time tá em cima no ataque, o contra-ataque é muito rápido e volta todo mundo. É loucura.
Eu me recuso a torcer pra Argentina em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Eu me recuso a torcer pra Argentina.
Não tô nem aí, não. Pode ser que.
Mas o Messi, a gente tem que reconhecer, mano, o quão diferenciado e absurdo é o Messi. Por mais que você não goste da Argentina, o cara, ele superpassa a Argentina. Se liga, assim, ele vai muito além. E ele merece esse reconhecimento, sabe? Ele é um dos maiores do esporte. E se tem... Eu acho que ele é o único que fica atrás do Pelé, assim, sabe? O Messi. É o único que fica atrás do Pelé. Porque tem outros absurdos. A gente se fala, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, não sei o quê. Mas o Messi é melhor do que todos eles. Porque o Messi é objetivo, né, mano? Eu acho foda, porque ele não fica fazendo firula. Não fica com a bola no meio de campo.
E se ele ganhar essa Copa aí? Já começou com o hat-trick, e se ele ganhar essa Copa de novo aí, como é que fica o Pelé?
Loucura.
Porque o Pelé em 62 estava machucado, nem jogou, né?
É, mas a taça tá lá no bolso, né?
Não, mas aí é fácil, né? O Vampeta também é campeão mundial.
Ainda bem, um baita representante da classe.
Exatamente, pô, as melhores histórias vêm dele, mas a gente não ia saber de metade das histórias do Brasil, pô.
Mas cara, sabe um negócio que tá sendo muito foda dessa Copa?
Fazer TV, chupa pimenta.
You win! Não, a gente teve muitas discussões... Existem toma muitas discussões aí.
Cadê a Globo? Cadê a Globo Pimenta? Passando novela, né? Muita anteninha e muita novela.
Inclusive num tema aí que foi muito abraçado por uma galera preconceituosa e racista, assim, na última década, vamos dizer assim, que são das seleções europeias começarem a ser populadas pelos filhos dos imigrantes, né?
Uhum.
E que isso, inclusive, em muitos casos, elevou o nível, inclusive, das seleções, né? Adicionou muito, um outro tipo de qualidade que muitas delas não tinham. Hoje em dia, algumas das seleções que têm os jogadores mais plásticos, mais do drible, jogadores que cresceram venerando, inclusive, jogadores do Brasil, muitas vezes, assim, estão em seleções europeias, né? Que eram conhecidos pelas linhas de marcação, pelo jogo físico intenso, né, e tal. Só que nessa Copa, a gente, do ciclo da última pra cá, já tinha algumas que estavam fazendo isso, mas nessa Copa a gente viu muito os filhos da diáspora inversa, né? Na verdade, os filhos da diáspora, né, que são esses filhos dos imigrantes, representando as nações dos pais, dos avós, de alguma conexão, né? Por exemplo, no próprio jogo do Brasil, os 11 jogadores que foram escalados pelo Marrocos, nenhum deles nasceu no Marrocos.
Foda.
Eles nasceram ou na França ou na Espanha, né? E são filhos de imigrantes. Então você teve esse fluxo tão grande de imigrantes há 30, 40 anos atrás, e aí você tem essa geração desses jogadores que são os filhos dos imigrantes defendendo as seleções dos países que eles nasceram, né? Dos países migratórios, dos países que receberam os imigrantes. Só que você tem tanto talento que agora as próprias seleções da origem da diáspora estão acessando esses talentos e estão aumentando o nível do futebol e, ao mesmo tempo, aumentando o nível do futebol local também, assim. E isso está gerando esses jogos muito mais competitivos, cara, de algumas seleções. A gente vê o caso da Argélia, acabou de tomar um ataque da Argentina, mas é uma outra que tem muito desses jogadores. Inclusive, a seleção
tá com o filho do Zidane lá.
No gol, né?
Sim, no gol.
Péssimo, né? Goleiro. Péssimo goleiro, Jesus amado. Ele foi goleiro da base do Real, mas
nunca deu muito certo, não. Mas aí o Edinho também era horrível, lembra?
Não tem como, né? Foi titular no Santos, né, também. Mas aí você tem o próprio Cabo Verde, o próprio Haiti, Curaçao, que é o menor país que tá representado, mas ele tem vários jogadores que têm experiência nas grandes ligas, porque é um país que tem muita ligação com a Holanda, né? Foi uma colônia holandesa da parte ali das Antilhas e tal, daquela parte no Caribe. Então tem muito jogador que é filho de imigrante de Curaçao, mas que fez base na Holanda e chegou a jogar futebol de base pela seleção da Holanda e pelos vínculos pôde ser chamado e tal. E meio que até essas seleções que a gente julgava, pô, essas seleções aí aleatórias, muita gente gosta de descreditar, mas eles têm hoje em dia jogadores de experiência de grandes ligas internacionais aí também, por conta dessa diáspora. Acho que até por isso que essa Copa ela tem um equilíbrio legal dos times, assim. Até meio que de uma certa surpresa, né?
Tem um negócio que, de todas as seleções que estão participando dessa Copa, apenas 8 não tem nenhum estrangeiro, né? Assim, nenhum que foi nasceu em outro lugar e foi nacionalizado, né? Uma delas é o Brasil, né?
O Brasil, né?
E aí, se você pegar, ó, é Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Colômbia, Panamá, a Tchequia e Suécia. São os únicos países que não têm. Os demais, todos eles têm.
Apesar que vários desses aí tem vários desses casos que eu falei de filhos da diáspora. A Suécia tem vários.
Isso.
Assim, isso. Mas todos são nascidos. Pô,
mas vai na falar Suécia que não seria já, foda um bom Arrascaeta ou um bom Arias no Brasil, hein?
Doideira, hein? O Arrasca,
naturalizado. O Arrascaeta, pô, talvez, mas.
Arrasca, mas o Arias tem uns 10 parecidos com ele.
Não, o Arias já tá velho, mas ele é brabo, Felipe. Ele corre,
não, mano. Mas ponta a gente tem uma cacetada aí. Não, mas
o Rafinha. Rafinha.
Me dá 3 Arias aí e leva esse Rafinha embora.
Cheio de moleque. Não, mas tem uns moleques, um Ryan da vida, eu sou mais ele do que um Arias já.
Tem um jogador que eu acho insuportável, mas que na seleção cairia com uma luva, que é o Olise, né, mano? Da França, né?
Esse ele daí, é brabíssimo.
Tá, que pariu, mano. Como joga, afinece.
Que é um desses jogadores da diáspora, né? Ele nasceu na Inglaterra. Fez base inteira na Inglaterra, jogou seleção de base da Inglaterra. O próprio Musiala, que é da Alemanha também, cresceu na Inglaterra. Jogou seleção de base com o Bellingham, por exemplo, mas escolheu jogar pela Alemanha no final das contas, né?
Muito louco, né? Realmente, esses assuntos da Copa acabam pegando geral, assim, né?
Vocês viram o cara do Cabo Verde que foi convocado pelo LinkedIn?
Sim.
Não.
Bom pra caralho.
Como então. É que é?
O técnico sabia que o maluco jogava e aí falou, porra, a gente quer ver, tem um post com a mensagem aqui, ó. E aí o cara mandou pra ele uma mensagem no LinkedIn, mano, uma DM.
descobriu que ele era descendente de cabo-verdianos e mandou mensagem pra ver se ele tinha interesse de
aí se liga,
ser convocado
e tal. Vai estar na postagem aí, ó, a mensagem do técnico. E ele, só que ele mandou em português pro cara no LinkedIn. Sou treinador da Seleção Nacional de Cabo Verde. Gostaria de saber se estarias interessado em fazer parte da equipa. Estamos a renovar o grupo e pretendemos estar presentes no Mundial 22, o que seria histórico. A equipe é boa, o ambiente também. Aguardo feedback, falo inglês se for necessário. O cara recebeu essa porra em português, não entendeu nada, porque ele não fala em português, e achou que era golpe, e simplesmente ignorou. Aí passou um tempo, a turma do Cabo Verde foi lá, a associação lá, a galera, a CBF deles,
Federação.
Mandou outra mensagem em inglês, e aí o cara viu que era sério, e aí hoje em dia o cara tá na Copa. Olha essa porra, mano, muito foda.
E tem uma outra história dessa do LinkedIn, tem um jogador da seleção do Canadá, que é o Luc Defoe-Giraud. Ó, francês aí.
Olha aí.
Ó, mano.
Toma essa, Bruno. O pai dele é canadense quebecois lá, da região francesa do Canadá, né? Mudou pra Inglaterra, casou lá, teve ele com a mãe. O moleque começou a jogar bola novo e entrou pra base do Fulham, que é um clube de Londres lá, né, da Inglaterra. E o pai dele entrou em contato pelo LinkedIn também, falando, ó, meu filho joga bola aqui na Inglaterra, zagueiro, blá, blá, blá. E eu sou canadense, se vocês quiserem, ele tá disponível também pra ser convocado. Aí a gente tem interesse de ser convocado à seleção de base do Canadá. E aí ele passou a ser observado, passou a ser convocado. E no jogo da estreia desse ano ele tava de titular. O Canadá tava desfalcado, o moleque tá lá. E uma outra história mais maluca ainda. Vocês assistiram Canadá e Paraguai?
Sim.
Assisti. 4-1, que é do Folarin Balogun.
Amasso.
O atacante, que é um atacante que fez base inteira no Arsenal, que inclusive arregaçava na base do Arsenal. Moleque que foi emprestado algumas vezes. Num desses empréstimos pra França, ele, pro Reims na época, ele fez muitos gols, fez mais de 20 gols no campeonato francês, foi vendido e tal. E ele é um cara que joga pelos Estados Unidos porque os pais dele são nigerianos e moravam na Inglaterra, em Londres. Foram passar férias em Nova York, quando a mãe estava grávida dele. Na hora de voltar, ela já estava com 8 meses, basicamente. A companhia aérea se recusou a botar ela no avião por causa dos riscos, né? Falou, a gente só vai viajar depois que o seu filho nascer. Então os pais dele tiveram que ficar 2 meses em Nova York até ele nascer, passar um mês para ficar ambientado ali, né? Como recém-nascido. E aí eles viajaram de volta para Inglaterra. E por causa disso, ele tem a cidadania americana e joga pela seleção dos Estados Unidos. Ele só nasceu lá por causa de uma viagem dos pais. E hoje ele tá defendendo a seleção dos Estados Unidos. Caralho, e fez 2 gols aí na estreia dele em Copa do Mundo.
Os Estados Unidos jogou bem, mano.
E é um cara que cresceu na Inglaterra com pais nigerianos, fez base em clube da Inglaterra, jogou todas as seleções de base da Inglaterra, mas acabou na seleção profissional escolhendo os Estados Unidos por causa desse acidente, assim, né? Dessa Entendeu? Coincidência dele ter nascido nos Estados Unidos.
Uma coisa curiosa, eu tentei assistir várias transmissões, né, de canais diferentes e tudo. E aí, eu tô acessando muito pouco o Twitter, tá? É a rede social que eu tô menos acessando, inclusive num evento que é em tempo real, né? Que o Twitter seria a grande casa, né? Da gente ficar vendo, né? As mensagens, os memes e tudo. E aí eu tô vendo muito pouco. E aí eu vi, aleatoriamente, uma notificação que chegou pra mim. Notificação não, foi um reply e aparece lá, quando você entra no aplicativo, a bolinha, né? De alguém mandou alguma mensagem. Aí eu fui ver lá. E simplesmente alguém dando RT num Twitter meu de 2012, eu falando, é muito triste, né, ver que essa vai ser a última Copa do Galvão, né, daqui 2 anos, a 2014.
E o Galvão lá.
E o Galvão lá. Bem, amigos!
O pior é que ele narrou bem, mano, eu achei bem honesta a narração dele no SBT.
Olha o gol, olha
não
o gol.
Não errou, a garganta não ficou falhando, o Galvão manda bem, mano.
Que falando mal pra caralho da seleção, ele tá poucas ideias, né? Ele tá pouquíssimas ideias. Ele não tem que fazer média, né? Antigamente ele tava na Globo, ele tinha que fazer uma média, né?
Eu achei ele mais leve, mas eu achei ele mais leve no SBT do que na Globo.
É, mas porque ele tá livre, mano. Finalmente ele tá livre, né? É, pra poder narrar do jeito que ele quiser e tudo, né? Então, realmente é no mínimo curioso entender que algumas profissões estão fazendo com que a pessoa, a galera tenha uma longevidade, né? Como eu falei, a gente tem o Messi com 31 anos na Copa. Você tem um Cristiano Ronaldo que já passou dos 40, né? Cristiano Ronaldo tem 41 anos. E você tem um Galvão Bueno. Chuta aí a idade do Galvão Bueno.
Nossa, 70 e todos.
Chuta aí, Felipe, a idade do Galvão.
74.
Bruno.
77.
75.
Caramba.
75 anos. Nasceu em 50. Curiosamente, ele nasceu alguns dias depois do Maracanazo.
Maracanazo, cara.
Ele nasceu de 21 de julho de 50. Maracanazo.
Galvão é o anticristo. É isso que eu tô falando.
Maracanazo foi no dia...
14 Copas do Mundo, meu Deus do céu.
Ai, quando é que foi esse jogo aqui? Foi no dia 16 de julho. 4 dias depois ele nasceu, Galvão Bueno.
Não, ele é o... Ele é o enviado, então.
Enviado de quê?
Cuidado. Chegou depois da tragédia. Mochilinha de criança, Galvão Bueno.
Muito bem, gente. Ah, deixa só uma coisa, só pra fechar aqui o nosso Happy Hour.
Happy Hour especial Copa do Mundo.
A gente fez uma abertura recentemente falando do ET do Mike Leão, né? No fim era só tudo armação, né? No fim das contas, é. Só resolveu.
Olha, quem diria, hein?
Quem diria que ETs não existem, né?
Gente, vocês estão ouvindo esse barulho?
Banho, mano. Olha aqui, tá na minha frente, passando aqui a nave, ele filmando o rosto. A nave na minha frente. Mano, é isso, né, mano? Conseguiu ele, né? Conseguiu lá, mas o perfil, ele deu uma estagnada e meio que ele não tem postagens novas, né? Ah, não, não tem postagem nova porque eu bloqueei. Tinha esquecido que eu tinha bloqueado.
Caralho.
Eu não queria ver nada novo. Gente, ficou
com raiva.
Eu não queria ver nada novo. Tava aparecendo toda hora.
Jurandir, você mentiu pra mim, eu acreditei em você, Mike. Como você pôde mentir pra mim? Tava na cara, Jurandir, pelo amor de Deus.
Não tava na cara. O cara tava vendo o ZT, mano. Tava no Google Maps. Assim,
não tinha barulho nenhum. Ele, gente, vocês estão ouvindo esse barulho?
Aí ele vai lá no Audacity e coloca no vídeo final.
CapCut do celular.
É o CapCut. Mas ele ainda reforça que não, é verdade, aconteceu e não é a minha verdade.
É verdade esse bilhete. Na minha cabeça aconteceu.
Ai, no fim, o resultado foi só tristeza e lamentação. Ai, gente, eu tô seriamente preocupado.
Que o Brasil nem vai estar, tá, não, aí é loucura.
Que mano. O Brasil não vai estar
pelo menos esse primeiro mata-mata aí tem que chegar. Pô.
Eu tô sentindo, energeticamente, essa energia tá batendo aí aqui.
Fora, mano.
Perder pro Japão, aí beleza.
É, perdendo pro Japão na 16ª.
4 jogos tá garantido, eu acho.
Será, Felipe?
4 jogos.
O Felipe sabe que vai ser ruim pros negócios, né, isso aí.
Nossa senhora, meu Deus do céu, tem que chegar até a final. Tem que inventar 10 jogos, inclusive, se puder, e qual
pipa. Quanto mais jogo mais dois. Tiver, melhor, né?
Faz igual a NBA, melhor de 7 na final. Melhor de 7 na final, um jogo a cada 2 dias.
Não, Felipe, fazer uma Copa de pontos corridos, pô. O Brasil isso. Jogando o ano inteiro.
Com 48
caraca,
times.
Pensou, pô.
E de volta, e de volta.
Sabe o que seria legal da Copa do Mundo nesse modelo? Eu acho que eu concordo com o Evandro. Tinha que ser pontos corridos.
Ixi.
Só que tinha que ser pontos corridos e não deveria ter eliminatória e classificatória pra Copa. Todas as seleções do mundo deveriam jogar contra todas as seleções do mundo.
Ah, tá fácil.
E a Copa, em vez de ser em 4 anos, ela teria que durar os 4 anos, entendeu?
Meu Deus do céu.
Mas ninguém ia dar valor, mano. Ninguém ia dar valor.
Imagina a Copa pontos corridos e aí... Por 6 meses, todo mundo contra todo mundo. Jogos dentro de casa e fora.
O Brasil ia ficar no meio da tabela. Isso que é duro, mano.
É mesmo.
Que ia perder pra Zebrinha, ia tomar taca da Alemanha. Aí ganhava do Chile. Tá em crise, joga o Chile. 5-0 do Chile.
Agora, pra gente fechar. Brasil eliminado. Qual seleção adotaremos?
Portugal.
Cabo Verde.
Cabo Verde. Portugal eliminado, Argentina.
Portocalo,
Argentina?
Portocalo é foda, hein, meu.
Porra, Cristiano Ronaldo, Felipe.
Pô, o Cristiano merecia, o cara merecia uma Copa.
Rafael Leão, Felipe.
Tem que torcer pra alguém que nunca ganhou, mano, chegando em Portugal.
Ah, aí não, você vai se fuder, Paraguai.
Paraguai não dá, viu?
Paraguai, foi o primeiro jogo que eu passei raiva foi Estados Unidos e Paraguai aí, mano.
França não, né? França não?
Pô, que a França já é boa, não precisa da nossa torcida.
Exato,
Tem que torcer pros ruins, mas aí é foda.
Pô, seria legal se tivesse uma zebra de verdade. Um
Japão,
campeão
mano.
Totalmente
Japão, bom. Acho que da Japão Ásia é aí pra ganhar um bem novo.
É. Seria maneiro. Seria Japão. Da hora. Japão seria da hora.
Ou Japão ou o próprio Marrocos aí.
Pra mim ia ser nostálgico, tipo, o Japão chegar muito longe, chegar lá numa final dessa. Imagina.
Coreia do Sul ganhou o primeiro jogo, mano.
Ganhou.
Na Coreia do Sul não dá.
Não, mas é, pô.
Então, o Japão é mais forte.
O Japão é mais forte.
O Japão, se chegar na final. Eles têm que jogar com o nome na camisa dos jogadores dos supercampeões, mano.
Oliver de Tsubasa, Kojiro Ryuga.
Kojiro Ryuga.
Afinal, a vida é um filme.
Não, é um anime diferente.
Vou jogar com o nome deles, pô. Os caras que chegaram lá,
pô.
Não. Desenho que não existe chegou lá?
Existe? Oxe!
Como não existe, Felipe?
Existe um jogador de verdade, porra.
O mundo conhece o Japão por três coisas: tecnologia, anime e games.
Pokémon,
sushi.
Lá vem a Capcom com seus estereótipos, hein? Cheguei.
Ué, tecnologia, anime e games.
Brasil, monstro, floresta.
Não, Brasil é futebol.
Radiação.
Futebol é o nosso produto
carnaval.
De exportação.
Brasil é futebol, carnaval.
Não, carnaval a gente não exporta, é só aqui.
Quer
dizer que o mundo.
Mas o mundo recebe. Vem pra cá pro carnaval.
Ué. Vem pra cá pro carnaval, é verdade.
Então.
A gente traz gente pra cá.
É futebol, carnaval.
Petróleo, cara. Laranja.
Laranja.
Soja.
Não. Futebol, carnaval e cachaça.
Carne bovina.
Churrasco. tem um negócio de churrasco brasileiro em todo lugar do mundo.
Tem mesmo, né?
Etanol. Tem mesmo.
E é sucesso, viu? Não tem nos Estados Unidos, Bruno, lá em Orlando? Famosa a churrascaria lá em Orlando?
Tem várias.
Brasileira.
Pô. Fogo de chão tem no mundo inteiro, pô.
Fogo de chão tem no mundo inteiro.
Coco bambu também, viu?
Aí é tristeza.
Coco bambu, mano. Mano, é coco bambu. Você tá de brincadeira, a gente tá falando de churrasco e mandar coco bambu, ué, irmão.
Eu tô dizendo que tem, mano. Tem em Miami o coco bambus.
Vou dar uma dica pra galera real. Você que quer comer um bom rodízio, melhor que fogo de chão.
Outback.
Nos Estados Unidos, tem um que chama Adega Gaúcha. Galera de Orlando aí, pode procurar Adega Gaúcha em Orlando. Muito
só
bom.
Pra turma de
melhor
Orlando
que fogo de chão. Melhor que fogo de chão. Real.
Finalizamos. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready, go! Pula, 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 pula! Não está errando! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira! Atira!
Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco, rapaz.
Gol, animal! Você não vai morrer!
Ah, morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.